Senadora Lidse, que ora presida os trabalhos, senhores senadores, senadoras, os que nos acompanham pelas redes sociais. Em primeiro lugar, quero aqui, senadora Lidse, em nome da jovem estudante norte-rio-grandense Maria Luísa Baracho de Souza, lá da cidade de Tenente Lauretino, quero aqui, em nome dela, que ficou em primeiro lugar com sua redação intitulada Tolerância, Respeito à Vida em Sociedade, estender meu abraço afetuoso a todos os 27 estudantes de escolas públicas de ensino médio que estão participando da 7ª edição do programa Jovem Senador e que foram empossados em seus cargos esta semana, em sessão, inclusive, aqui no plenário. Tive a alegria de abraçar Maria Luísa. Um abraço, alegria, não só como senadora, função que exerço, mas, sobretudo, como professora que sou. E sei, né, do quanto é importante para os meus colegas professores, trabalhadores em educação, lá da Escola Estadual Padre Simval, lá na cidade de Tenente Laurentino, na região do Seridó, lá em meu estado, ter exatamente uma de suas alunas recebendo essa premiação. Parabéns, Maria Luísa. Volto aqui mais uma vez a dizer, Maria Luísa, que é aluna da Escola Padre Simval, lá em Tenente Laurentino, e simplesmente ficou em primeiro lugar com sua redação intitulada Tolerância, Respeito à Vida em Sociedade. Meu abraço ao professor Edivaílson, seu orientador, em nome dele. Mais uma vez aqui, o meu abraço afetuoso a todos os meus colegas professores, trabalhadores em educação, lá da Escola Padre Sival, na cidade de Tenente Laurentino. Segundo, senhor presidente, quero aqui também dar conhecimento que esta semana, precisamente segunda-feira, estive em Foz do Iguaçu, quando participei de um seminário promovido pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esporte do Parlaçul, que integro. É um seminário muito importante que teve como tema Educação Superior no Contexto do Mercosul. Inclusive foi uma iniciativa de nossa autoria. O seminário foi realizado lá em Foz do Iguaçu, porque nós da comissão resolvemos que devíamos fazer uma visita à UNILA, que é a Universidade de Integração Latino-Americana, sobretudo depois daquela ameaça que a UNILA passou recentemente, quando um deputado federal lá do Paraná tinha apresentado uma emenda para desmembrar a UNILA, portanto, desvirtuando por completo o papel da nossa UNILA, da Universidade, repito, Integração Latino-Americano. E foi muito importante a gente ter visitado a UNILA segunda-feira pela manhã, quando toda a comissão fez uma visita às instalações da UNILA. E pudemos ver com os nossos próprios olhos essa conquista extraordinária que foi a chegada da UNILA, que, aliás, veio no bojo, senador Humberto, da expansão e reestruturação que o ensino superior nesse Brasil teve quando dos governos nossos, os governos do PT, de Lula e Dilma. Dentre aquelas 18 novas universidades que o Brasil ganhou, duas delas foram exatamente as chamadas universidades de fronteira. A UNILA, lá em Foz do Iguaçu, a Integração Latino-Americana, e a outra foi exatamente a UNILAB, que fica lá na Bahia, a integração com os países de língua portuguesa. Mas eu quero aqui, muito rapidamente, dizer que o seminário, depois da visita às instalações da UNILA, nós tivemos duas mesas de debate, a primeira mesa foi exatamente para discutir as políticas de integração pela educação e a realidade das universidades de integração. E a outra mesa, nós tratamos de um debate também muito importante, que é em torno do reconhecimento de títulos, dos diplomas, no contexto do Mercosul. Deputada Benedita, que também integra o Parlasul, participou também. Nós tivemos lá a presença dos reitores, estudantes, entidades ligadas à área da educação, e quero aqui destacar a presença dos parlamentares que integram a Comissão de Educação do Parlasul. Foi muito representativa a participação da Comissão de Educação do Parlasul. Nós tivemos aqui a presença de parlamentares da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Venezuela e da Bolívia. E saímos de lá com a firme convicção do quanto é importante que nós fortaleçamos essas universidades de fronteira pelo papel estratégico que elas têm de promover a integração via exatamente o conhecimento, via exatamente a educação. A UNILA, por exemplo, nos impressionou bastante, porque uma universidade que é uma criança ainda, ela foi instalada em 2010, ela nasceu em 2010, e uma universidade que já tem mais de 3.500 estudantes matriculados, mais da metade são brasileiros. É uma universidade que já oferece mestrado, doutorado, uma universidade que já oferece mais de 29 cursos, uma universidade que a gente comprovou lá, que tem uma interação muito forte, né, com toda a comunidade, com a região, através dos programas de extensão que têm sido realizados. Por isso que quero aqui, em nome do professor Gustavo, que é o reitor da UNILA, parabenizar a toda a equipe, aos seus professores, aos seus dirigentes, parabenizar aos estudantes, pelo quanto nós comprovamos lá de dedicação, de competência, de espírito público. Tem aqueles que fazem a Universidade de Integração Latino-Americana. A UNILA é um patrimônio não apenas do Brasil, é um patrimônio do Mercosul, é um orgulho para todos nós, assim como a UNILAB também. E a UNILA, é importante aqui que se diga, ela vem exatamente na direção daquilo que o Mercosul defende, que é uma concepção de uma educação como direito de todos, como direito humano, como um bem público e social. Por isso que, sobretudo nesses tempos, né, de retrocessos no campo da educação, de teto de gastos como a Emenda 95, de redução de direitos, nesses tempos de governo ilegítimo que nós estamos vivendo, onde as universidades, os institutos federais de educação têm sido tão atacados, através, inclusive, de um contingenciamento brutal de recursos, mais do que nunca, repito, a gente tem que conclamar a sociedade para defender as nossas universidades, inclusive as universidades de fronteira. Meu abraço também ao reitor da Unicam e da Universidade das Missões, que participou, bem como também a professora Lorita, que é a vice-reitora lá da Unilab. Por fim, senhor presidente, queria também aqui dar conhecimento que ontem, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, foi realizada uma audiência pública, proposição de nossa autoria, para tratar exatamente da questão da sugestão legislativa, esse absurdo que está tramitando na CDH, que quer revogar a Lei 12.612, de autoria da deputada Luísa Erundina, que consagrou Paulo Freire como patrono da educação. Eu quero aqui agradecer a todas as entidades que participaram dessa audiência pública, agradecer em especial aos convidados que lá estiveram, senador Cidinho, como Ana Maria Araújo Freire, que é escritora, educadora, viúva de Paulo Freire, a professora Marlúcia Paiva, que é pesquisadora da obra de Paulo Freire, uma estudiosa, professora lá da Universidade Federal do meu estado, Rio Grande do Norte, a Daniel Caro, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, bem como da deputada Luísa Erundina e dos demais parlamentares que participaram da audiência pública. E quero aqui dizer que o resultado da audiência pública não poderia ser outro, senão todos que lá estiveram, parlamentares de diversos partidos, inclusive, mas todos, né, foram unânimes em rechaçar, em reprovar esse absurdo, repito, que essa sugestão legislativa, que não vai passar disso, até porque eu vou apresentar o meu parecer vai ser pela rejeição dessa sugestão legislativa, pela estupidez, né, pelo grau de ignorância que tem uma sugestão que quer simplesmente caçar de Paulo Freire o título de patrono da educação. Aliás, seria puni-lo pela segunda vez. Ele foi punido quando, da época da ditadura civil-militar, porque ousou, né, sonhou com o Brasil livre do analfabetismo, foi alvo naquele momento, né, de toda a censura ideológica. Então seria um absurdo, uma vergonha, né, um assinte, de repente, o quê? Revogar o título que Paulo Freire merecidamente recebeu. E recebeu, o senador Cidinho, porque nós estamos tratando do maior pensador, do maior filósofo, do maior educador da educação de todos os tempos. Esse homem, Paulo Freire, recebeu mais de 46 títulos de doutor honoris causa. Esse homem tem na pedagogia do oprimido a pedagogia do oprimido está simplesmente entre as três obras mais lidas, não é no Brasil, é em todo o mundo, nas áreas das ciências sociais e na área das ciências humanas. Esse homem que recentemente, por exemplo, teve o seu acervo, a sua obra, reconhecida nada mais, nada menos, pela Unesco. Então, quero aqui agradecer, repito, a audiência foi muito importante, porque ela se viu para que a gente possa, mais uma vez, afirmar e reafirmar, né, o valor e o respeito que Paulo Freire tem. E por isso que meu parecer na Comissão de Direitos Humanos na próxima semana será pela rejeição dessa estupidez, desse ato de ignorância, que é uma sugestão que quer caçar o título de Paulo Freire, merecidamente, de patrono da educação brasileira. Acrescento ainda, só rapidamente, que essa sugestão legislativa, de acordo com o regimento da nossa casa, quando recebe no mínimo 20 mil assinaturas, ela passa a tramitar. Se ela for aprovada, é que ela se transforma num projeto de lei, o que não vai acontecer, porque nós não vamos deixar, né, já basta o momento que o país vive de ataque à democracia, o Brasil passar por um vexame, uma vergonha dessa perante os olhos do mundo, que seria desomenagear Paulo Freire. Isso não vai acontecer. Mas quero dizer que aqui no Brasil, diversos coletivos têm se manifestado na defesa de Paulo Freire. Tanto é que eu vou incorporar, ao meu parecer, várias manifestações, inclusive moções de repúdio na Câmara dos Deputados, que já foi aprovada contra essa sugestão. A moção, por exemplo, também do Parla Sul, que foi aprovada, uma iniciativa nossa também, foi aprovada essa moção, essa declaração, por unanimidade no Parla Sul de defesa do legado de Paulo Freire, e ontem eu recebi manifestos com mais de 22 mil assinaturas, que vou incorporar o meu parecer, repito, que espero vê-lo aprovado na próxima semana, para que a gente sepulte de vez, né, essa insanidade, né, repito, essa estupidez, essa insensatez, que essa sugestão que quer caçar o título merecidamente dado a Paulo Freire de patrono da educação. Obrigado, senador Cidinho, aí pelo tempo que me concedeu.